الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ديس إمام الشوكاني رحمه الله: والزيارة للموتى مشروعة. إمام الشوكاني رحمه الله أقول فعلا صبري الرجرش دا فيزيتا دو سيميتيريو e a visita do cemitério, como disse Mamo Chocani, é algo legislado. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur, fazuruha fa innaha tudhakkiru al-akhirah." O profeta sallallahu alaihi wasallam, no início do Islam, quando os muçulmanos ainda não estavam firmes no Tawhid, o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha proibido de visitarem as sepulturas, pois o que estavam habituados quando visitavam as sepulturas era doar a ghayr Allah, faziam shirk. Sendo assim, no início do Islam, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu as pessoas de visitarem as sepulturas. Quando ficaram firmes no monoteísmo, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu tinha vos proibido de visitarem as sepulturas, então, yani agora, permito-vos de visitarem as sepulturas, pois elas, yani as sepulturas, vos farão lembrar do Akhira, yani da morte. Portanto, essa narração mostra de que ele é legislado ao muçulmano de visitar sepultura. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não só permitiu aos muçulmanos de visitarem as sepulturas, mas também ensinou a eles o que deveriam dizer quando chegarem nas sepulturas. Pois antigamente, yani, antes do Islam, eles escondiam visitar as sepulturas, invocavam a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala e faziam coisas que eram contrárias àquilo que é o ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, até como fazem nos dias de hoje alguns juhal. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que quando formos visitar o cemitério, devemos dizer ao chegar ao cemitério: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. Portanto, essas são as palavras que o muçulmano deve dizer quando for visitar as sepulturas. السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. Que a paz esteja com os residentes, yani, das sepulturas, dentre os crentes e os muçulmanos. وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ. E que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia daqueles que se anteciparam, yani, aqueles que morreram antes de nós, وَالْمُسْتَأْخِرِينَ, bem como aqueles que virão, que somos nós os vivos. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِكُمْ. E se Allah subhanahu wa ta'ala quiser, nós também iremos de ir ao vosso encontro, yani, iremos de morrer. A gente sabe que todos os seres humanos irão de morrer, toda criatura irá de morrer. Portanto, essas são as palavras que o muçulmano diz quando vai visitar as sepulturas. Portanto, como é que se visita a sepultura? A pessoa vai à sepultura, yani vai ao cemitério e diz essas palavras: As-salamu ala ahli diyari min al-mu'minina wal-muslimin wa yarhamu Allahu al-mustaqdimina minna wal-musta'khirin wa inna insha'Allah bikum lahikum. Depois, sai. Não existe outra coisa para fazer na sepultura senão esse dua. Não, a pessoa não vai limpar, como dizem, vou limpar campa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso não é algo legislado na visita das sepulturas. E nem se lê nada, como outros dentre os Ahlul Bidah fazem, vão ler o Alcorão. O Alcorão foi revelado para os vivos. Foi revelado para os vivos e não para os mortos. Os mortos não se beneficiam com o Alcorão em nada, pois as suas ações já foram encerradas. E o Profeta sallallahu alaihi wasallam em nenhuma das vezes ordenou, ou ele próprio fez isso, de recitar o Alcorão na sepultura. Bem como seus companheiros visitavam o Profeta sallallahu alaihi wasallam, yani a sepultura do Profeta sallallahu alaihi wasallam e outras sepulturas, e não recitavam o Alcorão ou faziam algo senão o dua que mencionamos. Portanto, isso é que é a coisa legislada para o muçulmano que quer visitar a sepultura. Yani vai à sepultura, faz esse dua: Assalamu ala ahli diyar min al-mu'minin wal-muslimin, wa yarhamu Allahu al-mustaqdimin minna wal-mustakhirin, wa inna insha Allah bikum lahiqun. E vai-se embora. Essa que é a visita à sepultura. E não deve sentar na sepultura, ficar um tempo, como alguns Johal fazem. Em seguida, Imam Shawqani rahimahullah disse: ويقف الزائر مستقبلا للقبلة. يعني a pessoa quando for visitar a sepultura deve se direcionar para o Qibla. Quando for fazer esse dua, deve se direcionar em direção ao Qibla. Quando for fazer esse dua, e em seguida sai do cemitério. Disse rahimahullah: ويحرم اتخاذ القبور مساجد. Não é permitido tomar as sepulturas como locais de adoração, como masajid. Seja a pessoa ir fazer oração na sepultura ou construir uma mesquita dentro da sepultura. Yani, a sepultura está num local, ele vai e constrói a mesquita, de modo que a sepultura fica dentro da mesquita. Isso não é permitido. Não é permitido até a oração nessa mesquita. A mesquita que tem a sepultura, não é permitido a oração nela. Portanto, e também não é permitido a pessoa de ir fazer oração. Não é permitido a pessoa de ir fazer oração no cemitério ou em direção de uma sepultura. E o Profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso de tomar as sepulturas como locais de adoração. Disse o Profeta sallallahu alaihi wasallam: La tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alayha. O Profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Não rezem, não façam oração em direção às sepulturas, yani ter as sepulturas como yani em direção do Qibla. Wa la tajlisu 'alayha. Bem como não sentem sobre as sepulturas. Não sentem sobre as sepulturas. E Jundub radiallahu anhu disse: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول. Ele disse que ouviu o mensageiro de Allah صلى الله عليه وسلم antes de morrer, yani 5 dias ou 5 meses antes de morrer. Disse: وهو يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que os que vieram antes de nós, yani dentre os judeus e os cristãos, tomavam a sepultura dos seus anjos, a sepultura dos seus profetas, tomavam as sepulturas dos seus profetas e santos como locais de adoração, como locais de adoração. Yani iam fazer oração na sepultura, na sepultura dos profetas, bem como nas sepulturas dos santos, ou erguiam locais de adoração nessas sepulturas. Alá fala tattakhidhul qubur masajid. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vos proíbo de tomarem as sepulturas como masajid, yani como locais de adoração. Inni anhaakum an dhalika, eu vos proíbo disso, de fazerem isso. Portanto, qualquer, todo tipo de adoração não é permitido fazer na sepultura. Não é só salah. A doa não é permitido fazer yani, diante de, em direção da sepultura. Yani, fazer votos, nadhr, fazer juramentos, tudo isso não é permitido fazer diante da sepultura. E os sábios deram como exceção a oração de janaza para alguém que perdeu a oração, de, por exemplo, de janaza no masjid, como mencionamos nas aulas anteriores, que é permitido para a pessoa que perdeu a salat de janaza de ir fazer a oração no salat de janaza na sepultura daquela pessoa que morreu. Essa é a única exceção que existe a respeito de fazer a oração diante da sepultura. Portanto, a base é que não é permitido fazer qualquer tipo de oração ou adoração na diante da sepultura, com exceção daquele que perdeu o salat de janaza, yani perdeu o salat de janaza na mesquita e foi fazer a oração, yani oração de salat de janaza na sepultura yani da pessoa que faleceu. E também não é permitido, fazer oração de janaza, dentro do cemitério. Não é permitido fazer a oração de janaza dentro do cemitério. Bem como também, a oração de janaza que se refere aqui, a oração em congregação, a oração principal de janaza, não é permitido fazer no cemitério. Não é permitido fazer no cemitério, deve-se fazer no masjid. E só depois é que leva-se o corpo para o cemitério. Com exceção do caso que a gente mencionou, da pessoa que perdeu a oração de janaza, por exemplo, na mesquita, e foi fazer a oração de janaza antes de, por exemplo, ser enterrado, ou depois de ser enterrado, como mencionamos nas aulas anteriores, e as suas respectivas evidências, como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez para a mulher ou o homem que tomava conta do masjid. Portanto, não é permitido erguer mesquitas no cemitério, nem locais de adoração ou locais para fazer salat de janaza no cemitério. Salat de janaza deve ser feito no masjid e depois levado para o cemitério. Portanto, não é permitido erguer mesquitas nos cemitérios ou diante de sepulturas. Alguns podem questionar, yani, a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam não tem uma sepultura. A verdade é que a sepultura não está dentro da mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam. Para aquele que conhece a história da sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam, sabe de que o profeta sallallahu alaihi wasallam primeiro não morreu na mesquita, morreu na sua casa. O profeta sallallahu alaihi wasallam morreu na sua casa, no quarto de Aisha radiallahu anha. A mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam estava rodeada com as casas das suas esposas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam morreu na mesquita, na casa de Aisha. O profeta sallallahu alaihi wasallam morreu na casa de Aisha radiallahu anha. E o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enterrado onde ele morreu. A sua cama foi afastada e foi enterrado. Durante a expansão da mesquita, no tempo de Banu Umayya, eles estavam a expandir a mesquita, a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam, e abrangiram a expansão, demoliram as casas que existiam das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, e expandiram a mesquita nessa direção. E o que se fizeram? A casa do profeta sallallahu alaihi wasallam foi colocada dentro de 3 muros. Quer dizer que ninguém é capaz de chegar dentro da casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Foi rodeada com 3 muros em forma de triângulo. Quer dizer que a pessoa que faz a oração por detrás, pois a mesquita foi expandida à esquerda, a pessoa que faz a oração para trás nem faz a oração em direção à casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ninguém é capaz de fazer oração à casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois foi feito um triângulo e tem 3 muros. Yani 3 muros, quer dizer, um muro, depois outro muro, depois o muro da casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aqueles que dizem que por que vocês falam de salat, yani proíbem de fazer oração nas mesquitas que têm sepultura enquanto a campa do profeta está dentro da mesquita? Primeira coisa que deve saber é que o profeta não morreu na mesquita. O profeta não morreu na mesquita, nem a sua casa foi colocada dentro da mesquita. Mas sim, devido à expansão, houve, yani, eles fizeram, foram meticulosos, fizeram de modo que a pessoa que reza atrás daquela zona, à esquerda da mesquita, não é capaz de se dirigir diretamente a, yani, a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tem vários muros. Depois até foi colocado mais um outro muro, yani, que foi o muro que fez a casa ficar ainda distante, e depois tudo foi fechado. Quer dizer que ninguém é capaz de entrar agora, por exemplo, na casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aqueles que usam isso como evidência, então saibam que isso não passa de shubha, ignorância, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele próprio fez dua: Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso: Oh Allah, não faça da minha sepultura um local de adoração. E a gente sabe que o dua do profeta sallallahu alaihi wasallam é algo que Allah subhanahu wa ta'ala aceita, ou aceitou. É algo que Allah subhanahu wa ta'ala aceitou. As preces do profeta sallallahu alaihi wasallam eram todas aceites. Sendo assim, foi feito isso que vocês ouviram, os muros, e eles foram tão meticulosos de modo em que as pessoas não fizessem oração em direção à casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a campa do profeta sallallahu alaihi wasallam não é adorada. A campa do profeta sallallahu alaihi wasallam não é adorada. E Allah subhanahu wa ta'ala aceitou o dua do profeta sallallahu alaihi wasallam quando pediu Allah subhanahu wa ta'ala que não fizesse a sua sepultura um local de adoração. Em seguida, Imam Shakani rahimahullah disse: وَزَخْرَفَتُهَا, quer dizer que não é permitido também embelezar ou enfeitar as sepulturas, seja com, yani, fazendo a sepultura elevada, pintando, colocando tábuas com nomes, escrituras. Tudo isso faz parte do embelezamento, e isso tudo não é permitido. Isso tudo não é permitido. Portanto, as sepulturas devem estar no seu estado natural, areia e ponto final. Areia ou com pedrinhas, como dissemos anteriormente, para que a areia não voe ou não desapareça com a ventania. Simplesmente essa é que deve ser a composição da sepultura, e não deve ultrapassar um palmo de mão. Não deve ultrapassar um palmo de mão em altura. Portanto, não é permitido embelezar a sepultura, seja com o que for, cimento, fazer a sepultura de cimento, ou colocar flores, ou colocar luzes. Como disse Imam Shaukani a seguir, rahimahullah, وَتَسْرِيجُهَا, Yani não é permitido iluminar as sepulturas. Não é permitido iluminar as sepulturas. Isso são coisas que alguns Khurafiyun fazem nas campas do que eles chamam de santos. Elevam até não sei aonde. E até outros colocam portas ou janelas. Nasallahu alaihi wa sallam. Em seguida, Imam Shaukani rahimahullah disse: Wal-qu'udu alayha. Não é permitido sentar sobre as sepulturas. Não é permitido sentar sobre as sepulturas. E nem passar por cima da sepultura. Não é permitido a pessoa pisar sepulturas. O muçulmano deve ser respeitado tanto vivo assim como morto. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Kasru azm al-mayyit ka kasrihi hayyan. Partir o osso do morto é como partir o osso dele enquanto está vivo. Portanto, o corpo ou o cadáver do muçulmano tem valor tanto vivo assim como morto. O corpo do muçulmano tem valor tanto vivo bem como morto. Portanto, os muçulmanos devem respeitar as sepulturas. Devem respeitar as sepulturas e não fazer a sepultura em local de pasto, deixar com que os animais vão pastar nas sepulturas, ao redor das sepulturas. Não fazer as sepulturas local de passagem de pessoas, as pessoas passarem pela sepultura, que vão acabar pisando as sepulturas, ou lançar, urinar diante das sepulturas. Tanto, o muçulmano deve ser respeitado tanto vivo, bem como morto. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse numa outra narração: Wala tajlisu alaiha. E não senteis sobre as sepulturas. Não senteis sobre as sepulturas. Em seguida, Imam Shaukani rahimahullah disse: Wasabbu al-amwat. Também não é permitido insultar os mortos. Não é permitido insultar os mortos. Isso é algo que é proibido. Insultar os mortos, como o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou como vê numa narração, a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam: La tasubbu al-amwat. E não insulteis os mortos. Não insulteis os mortos. Portanto, a base aqui não é permitido de insultar os mortos ou mencionar a eles de uma forma desprezível ou difamar os mortos, excepto se houver necessidade para tal. Excepto se houver necessidade para tal, como mencionar os Ahlul Bid'ah, pessoas que eram Ahlul Bid'ah e faziam esforço na divulgação de Bid'ah, escreveram livros que constituem, que são contrários aos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, que contrariaram a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e espalharam esse conhecimento contrário à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, como é o caso dos Ahlul Bid'ah, dentre os Khawarij, os Jahmiyyah, Mu'tazila e os Asha'ira. Não há mal em falar sobre eles, alertar as pessoas também contra as inovações que eles tinham, para que as pessoas se afastem da perdição desses indivíduos. Em seguida, Imam Shaukani rahimahullah fala sobre as regras de condolências. Disse rahimahullah: Wat-ta'ziyatu mashru'a. As condolências ou a condolência é algo que é legislado, é permitido de dar condolência a alguém quando ocorre a morte de um familiar ou uma pessoa, um parente. E como é que se diz, quais são as palavras que se diz de condolência? Dentre as palavras que سيديش دي كوندولينسيا ايه؟ احسن الله عزاءك وجبر مصابك وغفر لميتك. Essas são as palavras que a pessoa pode dizer, yani, para, como forma de, yani, condolências, como forma de condolências. أحسن الله عزاءك وجبر مصابك وغفر لميتك. E isso não precisa ser num local específico, por mais que ele encontre ele na mesquita, encontre ele na rua, encontre ele yani, no mercado, onde for, no local de trabalho. Não é preciso ir num local específico para dar a ele condolências. Onde quer que encontre ele, pode dar a ele condolências. E no Islã não existe yani, isso quando as pessoas yani, perdem familiares ou parentes, ou quando ocorre yani, falecimento, as pessoas não devem abandonar o seu trabalho, ficar em casa um número de dias, ou para receber condolências, ou seja por que motivo for. As pessoas, quando alguém morre, a vida continua. As pessoas devem trabalhar. A pessoa, se é, yani, trabalha numa instituição, deve se fazer presente. Se a pessoa é camponês, deve ir à colheita. Portanto, a pessoa não deve interromper o seu trabalho com o pretexto de que, yani, como perdeu um familiar, prontos, a vida para por um tempo. E, como disse, a condolência não tem um tempo, não tem um local específico, também não tem um tempo específico. Pode ser depois de 3 dias ou mais dias. A partir do momento que a pessoa encontrar alguém que perdeu o seu familiar, pode dar a ele as condolências. E os sábios mencionam aqui um aspecto que é importante saber, de que o kafir não se dá condolências. Yani, o muçulmano não deve dar condolências, yani, não é permitido ao muçulmano de dar condolências aos descrentes. Não é permitido ao muçulmano de dar condolência ao descrente. Pois, ele não fica afetado com a morte do descrente. Pelo contrário, a terra fica livre com a morte do descrente. A terra fica descansada com a morte do descrente. Bem como os céus e a terra, os animais, ficam descansados com a morte do descrente. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala, falando da história de alguns kufar, que foram yani, eliminados, que foram yani, castigados. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْذَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْذَرِينَ Yani, a terra, o céu bem como a terra não choraram devido a quando foram yani, os kufars, os povos anteriores, quando foram eliminados, quando foram castigados, foram yani, limpados da face da terra. Tanto o céu bem como a terra não choraram. Isso, como disse os mufassirun, yani, aqueles que interpretaram o Corão, disseram que, ao contrário do crente, quando o crente morre, a terra fica triste, pois era na terra onde o crente fazia as boas ações, caminhava para a mesquita, fazia oração, yani, os seus movimentos de boas ações eram feitos na terra. Bem como o céu também fica triste, pois as ações dos crentes são, ou as ações das pessoas são elevadas para Allah subhanahu wa ta'ala. As ações são elevadas a Allah subhanahu wa ta'ala. Como disse o profeta sallallahu alaihi wa sallam, yurfa'u ilayhi amalul layli qabla amalul nahar. Yani, é elevado para Allah subhanahu wa ta'ala as ações da noite antes das ações do dia. Quer dizer que as ações dos servos yani, Em todo o tempo são elevadas para Allah subhanahu wa ta'ala. As ações que ele fez à noite são elevadas a Allah subhanahu wa ta'ala antes de amanhecer. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, yurfa'u ilayhi amalu al-layl qabla amalu an-nahar. Wa amalu an-nahari qabla amalu al-layl. E as ações do dia que ele fez durante o dia são elevadas a Allah subhanahu wa ta'ala antes de anoitecer. Antes de anoitecer, como vê noutra narração, na oração de Asr, quando os anjos se mudam, os anjos que yani, andam com a pessoa, mudam-se no tempo de Asr e no tempo de Fajr. Aqueles que permaneceram durante a noite com o servo, encontram-se com os anjos que vieram para guarnecer a ele, encontram-se no tempo de Salat al-Fajr, bem como o tempo de Asr. Aqueles que ficaram durante o dia com o servo vão na hora de Asr e vêm outros anjos na hora de Asr. Portanto, as ações do servo são levadas frequentemente a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso também mostra a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam: yurfa'u ilayhi, é elevado a ele, mostra que Allah subhanahu wa ta'ala está acima dos céus, acima do seu trono subhanahu wa ta'ala. Portanto, quando o servo crente morre, o céu fica triste, pois quando as boas ações são levadas para o céu fica feliz com as boas ações yani, que são trazidas para ele, ao contrário das más ações dos descrentes ou daqueles que são desobedientes a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não é permitido de dar condolências ao kafir, pois o kafir, a sua morte constitui um descanso tanto para a terra, bem como para as criaturas, bem como para os céus. Ao passo que o crente, a terra fica triste, bem como o céu fica triste. إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Allah subhanahu wa ta'ala é elevada, yani sobe as boas palavras, as palavras benignas e as boas ações também são elevadas para Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, quando são elevadas, passam pelos céus. Sendo assim, quando o servo crente morre, o céu fica triste, ao contrário do descrente. Em seguida, Imam Shawkani rahimahullah disse: وَكَذَلِكَ إِهْدَاعُ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيْتِ. Dentre também as regras que têm a ver com a condolência é que é permitido dar comida à família do falecido. A pessoa que faleceu, um dos seus, yani, a família onde yani, faleceu um dos seus membros, é permitido às pessoas darem a eles comida. Ao contrário do que as pessoas fazem, ao contrário, yani, a família do falecido é que se esforça em dar comida a outras pessoas. Isso tudo é contrário aos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois aquele que yani, perdeu seu familiar, fica ocupado com enterro e essas coisas, e é mais conveniente dar a ele comida, pois ele pode ser que não teve, a família está ocupada, não tiveram tempo de preparar comida para eles próprios. Sendo assim, é permitido dar a eles comida, e não ao contrário, como fazem nos dias de hoje. Dentre as inovações que existem nos dias de hoje é que algumas pessoas preparam comida bastante para dar às pessoas que vêm dar condolência, ou às pessoas que yani, até algumas pessoas já sabem que depois do enterro vai se comer em casa de fulano ou fulano. Isso tudo é inovação na religião e é contrário àquilo que é os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: isna'u li ali jafarin ta'aman faqad atahu ma yushghiluhum. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para os seus companheiros: preparem comida para a família de Jafar. Eles tinham alguém que faleceu. Depois veio a eles, yani, que é a morte, o falecimento de alguém, veio a eles algo que os ocupa. Yani, eles ficam ocupados na preparação do meio e tudo mais. Pode ser que não tenham tempo para preparar comida. Sendo assim, fazendo uma boa ação para eles é preparar comida e dar a eles para reduzir o fardo que eles têm. Para reduzir o fardo que eles têm. E como disse, não como fazem, yani, as pessoas nos dias de hoje que preparam comida, yani, a família do falecido é que prepara comida para os outros. Portanto, essas são algumas regras que Imam Shawkani Rahimahullah mencionou aqui. São algumas regras básicas que todo muçulmano deve conhecer. E dessa forma terminamos este capítulo, que é o capítulo sobre as orações funerárias. E iremos passar com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala para o capítulo sobre o zakat. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.